Boa noite, povo de Deus.
Saúdo vocês com a graça e com a paz de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Apocalipse, no capítulo 3. Eu quero ler com vocês do verso 7 ao 13. Apocalipse 3, de 7 a 13, diz assim: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos, que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nossa geração é uma geração obcecada pelas manchetes. As manchetes das mídias sociais, das mensagens que compartilhamos, das capas de revistas e de jornais. Infelizmente, nós vivemos numa época da história em que tudo se resume a manchetes. Palavras ou frases de expressão que captam, que prendem a atenção das pessoas. Pensando nisso, eu arrisco dizer que se a igreja em Filadélfia fosse matéria de capa em qualquer revista evangélica de hoje, a manchete ou o destaque em letras garrafais seria algo assim: Filadélfia é só elogios para Jesus. Filadélfia é só elogios para Jesus. Das sete igrejas do Apocalipse, apenas duas foram elogiadas: a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Sem qualquer reserva, correção ou repreensão subsequente ao elogio. Apenas Esmirna e Filadélfia. Todas as outras igrejas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, receberam repreensões, correções, advertências do Senhor. E a próxima igreja do Apocalipse, que se Deus permitir veremos no próximo domingo, Laodiceia, só recebeu críticas. Agora, Esmirna e Filadélfia eram só elogios. Não havia para elas qualquer mas, porém, todavia ou contudo subsequente aos elogios de Deus. No caso de Esmirna, a igreja que não cedeu, o elogio veio seguido de encorajamento. Deus elogia aquele povo e em seguida os encoraja. Agora, para Filadélfia, o elogio veio seguido de um desafio, como veremos. Deus queria que aqueles crentes e igreja aproveitassem as oportunidades missionárias, evangelísticas, que diante da igreja se abriam. Filadélfia era e é para nós uma igreja modelo. Em tempos como os nossos, tempos esses tão desprovidos de modelos saudáveis. Cite para mim, por exemplo, faça um exercício rápido e tente citar para você mesmo alguém que seja um modelo saudável para você. Pessoas da mídia, dos jornais, líderes nacionais ou internacionais. Pense um pouquinho e veja se hoje, os dias em que vivemos, se esses dias são fáceis de prover para nós bons modelos, modelos saudáveis. Modelos saudáveis estão em extinção, apesar de ser tão necessário para todos nós. Contemplar um modelo digno de ser copiado é indispensável para todos nós. A própria Bíblia nos recomenda fazer isso. Imitar a fé dos que nos conduzem. Imitar o caráter daqueles que se levantam diante de nós, mas nós vivemos dias tão desprovidos de caráter. Filadélfia é um modelo. E quando você tem a carta de Jesus à igreja de Filadélfia, você abre essa carta e você rapidamente se convence de que ela era uma igreja que Jesus estava usando para o louvor da glória dele. Na verdade, gente, ao longo da história do cristianismo, os tipos de igrejas ou de indivíduos que Deus mais frequentemente usou se encaixam no modelo de Filadélfia. Não há dúvida de que o desejo de todos nós, igreja, indivíduos, sejam vocês crentes, professos ou não, o fato é que o Senhor Deus deseja olhar para nós e nós nos alegraríamos com este fato se Ele pudesse dizer: eis aí uma pessoa que eu posso usar para minha glória, através de quem eu posso irradiar o brilho da minha beleza. Você já pensou se Deus pudesse dizer isso da segunda igreja em Goiânia? Se Deus pudesse dizer isso de você: eis aí uma igreja, eis aí uma pessoa que eu posso usar para minha glória, através de quem eu posso espalhar e irradiar o brilho da minha beleza. Para tanto, a gente precisa, pela graça de Deus, se encaixar no modelo de Filadélfia. Então eu quero convidar você a olhar para esta igreja, e em vez de nós buscarmos refazer modelos, em vez de nós buscarmos modelos novos, como tanto se faz, a minha ideia para você hoje à noite é a gente se encaixar no modelo já existente, numa das igrejas que Jesus só tinha para ela elogios. Então eu quero responder com vocês algumas questões. Em primeiro lugar, quem é Jesus para uma pessoa modelo? Ou quem é Jesus para uma igreja modelo? Em quais condições a pessoa ou a igreja vive? Quais são as crises que a igreja enfrenta? E onde essa igreja ou pessoa, ela encontra conforto para seguir a vida em meio a tantas lutas e dificuldades? Como é que a gente pode copiar o exemplo de uma igreja modelo? Então vamos pensar sobre isso. Em primeiro lugar, veja comigo quem é o Cristo do crente modelo. Quem é o Cristo da igreja modelo? Veja que quando nós falamos de igreja modelo ou de cristão modelo, nós não estamos dizendo que essas pessoas são pessoas perfeitas. Não estamos dizendo que essas pessoas não possuem pecado. Não estamos dizendo que essas pessoas não pisam na bola. Nós estamos dizendo que suas qualidades são maiores e mais visíveis do que seus defeitos. A visão, irmãos, que um indivíduo, a visão que uma instituição tem de Jesus Cristo e da palavra de Cristo é determinante. A visão que você tem dos seus modelos, dos seus heróis, é determinante para você e para mim. Não é à toa que os cartunistas, os produtores de filmes de heróis, por exemplo, escolhem muito bem o tipo de herói que eles querem apresentar como modelo para as pessoas. Porque a visão que um indivíduo tem do seu Cristo, que deve ser o seu maior modelo, é determinante. Em momentos de crise, em momentos de grande impasse, é o que a gente crê sobre o Cristo das Escrituras, que vai nos dar discernimento e que vai nos dar forças para a gente seguir. Nunca se esqueça disso. Porque você só vai reconhecer isso na hora da dor e do sofrimento. A visão que você tem de Jesus, a forma como você o vê e o interpreta, será determinante na hora do seu sofrimento. Eu amo ler histórias e biografias, porque me inspiram. Para mim, um dos grandes personagens da história é Abraham Lincoln. Ele foi o 16º presidente americano. Ele foi eleito em 1860 e foi reeleito em 1864. Reeleito em 1864 e assassinado em 1865, no ano seguinte. Por quê? Porque ele conseguiu a vitória para os estados da União Norte-Americana. Quem eram os estados da União? Os estados do norte industrializado, que combatia a escravatura. E ele conheceu a vitória, ele conseguiu a vitória para os estados da União sobre os estados da Confederação. A Confederação era composta dos estados do Sul escravagista. E o que impressiona é a convicção de Abraham Lincoln. A convicção de que ele tinha que manter aquela guerra, mesmo diante de tantos e tantos e tantos sangues sendo derramados, na luta pela absolvição da escravatura. Quando você lê sobre a vida desse homem, os seus biógrafos revelam para nós que a convicção desse homem estava calcada nos atributos de Deus revelados na Bíblia. É impressionante porque a mídia de hoje, essa mídia tirana, que é sim fundamentalista, que é sim xiita, e ai de você se você não se enquadrar no que essa mídia diz. O que essa mídia se esquece de dizer é que na vida de Lincoln, um dos maiores defensores da democracia e dos direitos humanos, afinal de contas ele queria destruir a escravidão, o que sustentou esse homem foi a convicção judaico-cristã, a visão que ele tinha de Cristo. Um de seus biógrafos, chamado Allen Guelzo, um livro fininho que você pode ler pela editora LPIM, livro de bolso, bem fininho, em português. Olha o que ele diz sobre a convicção que guiou Abraham Lincoln em meio a todas as crises daquela batalha. Abre aspas, havia um traço peculiar por trás de tudo que Lincoln fazia. Lincoln chegou a essa decisão, a decisão de manter a guerra para abolir a escravidão. Lincoln chegou a essa decisão, ouça bem e veja o quanto esse tema é relevante nos dias de hoje. Lincoln chegou a essa decisão não como um progressista convicto, mas como um humilde seguidor da vontade divina. Como se a democracia liberal precisasse de algo superior à sua dinâmica secular para superar as questões raciais ou as demandas da política e da guerra civil. Como se a democracia liberal precisasse de algo superior à sua dinâmica secular. O que esse biógrafo percebeu, e corretamente, é que a democracia liberal, as dinâmicas da democracia secular, elas não são suficientes para manter os direitos humanos. É impressionante isso. Para manter um homem lutando pelos direitos humanos, manter um homem lutando pela liberdade, não basta a democracia liberal com sua dinâmica secular, é preciso de algo maior. E que algo maior era esse na vida de Lincoln? O biógrafo continua. Esse era o primeiro sinal de que Lincoln e o liberalismo poderiam precisar tomar posturas bem diferentes daquelas que se assumem, levando em conta como referência apenas o progresso e a razão. Abraham Lincoln não levou em conta apenas o progresso e a razão. O preço que ele pagou por isso, gente, foi enorme, elevadíssimo. Conta-se que depois de duas grandes batalhas perdidas no estado da Virgínia, a única coisa que foi capaz de sustentar aquele homem em meio ao seu desespero foi a fé dele, ou melhor, a fé dos pais e avós dele. Porque no final da vida de Lincoln, ele não era um cristão membro de igreja. Ele cria nos princípios do cristianismo, ele se fortalecia por eles, mas ele não era um cristão professo no sentido de frequentar uma igreja. Tanto que depois que ele ganha a segunda eleição, e vocês sabem pela história que ele foi assassinado dentro de um teatro, e aí vem a crítica evangélica puritana, que diz que ele, em vez de ter ido para uma igreja, ele foi para um teatro, e aí no teatro ele leva um tiro pelas costas, na cabeça, e morre. Apesar de não ser um homem frequentador de igreja, ele era guiado e sustentado pelos princípios da fé que ele recebeu dos pais e dos avós, que eram descendentes dos puritanos ingleses. E o biógrafo conta algo interessante sobre como que Lincoln sobreviveu a tantas dificuldades. Olha o que diz esse homem: o insucesso frente às batalhas da Virgínia só fizeram crescer a depressão de Lincoln. Depois do segundo desastre, o governador da Pensilvânia relatou que o presidente Lincoln soltou gemidos e lamentos de angústia. Ele andava de um lado para o outro, abanando os braços e soltando exclamações de pesar, repetindo várias vezes: por que, Deus? Por que me colocaste nesse cargo? No entanto, foi justamente a convicção de que havia sido colocado naquele cargo por Deus que deu forças a Lincoln para superar as derrotas e as críticas à emancipação dos escravos. Lincoln cria que era a providência divina que estava conduzindo a guerra, então o seu papel não era se preocupar com os resultados da batalha, e sim observar e avaliar as formas como Deus estava intervindo no conflito e interpretá-las e comunicá-las ao povo e aos políticos. Fecha aspas. É impressionante como a história e a mídia contemporâneas não levam em conta o que sustentou Lincoln nos momentos de maior angústia na luta pela libertação dos negros. Gente, é com base nesse e noutros incontáveis exemplos, tanto na Bíblia como na história, que a gente afirma o seguinte: a visão que um indivíduo, a visão que uma instituição tem de Cristo, tem da palavra de Cristo, é determinante em qualquer momento ou esfera da vida. Nossas motivações, nossas ações, nossas posturas, elas precisam todas ser ditadas pelo Cristo que nós temos como Senhor sobre as nossas vidas. E quando a gente olha para a igreja em Filadélfia, a gente descobre quem era o Cristo em quem eles criam. E porque eles criam no Cristo da forma como criam, eles conseguiram ser uma igreja modelo. Pense sobre isso. Toda a nossa cultura e sociedade que hoje abomina a ética judaico-cristã, esse mundo se esquece de dizer que o que sustentou um dos maiores defensores da liberdade foi justamente a ética judaico-cristã. Estamos falando de Abraham Lincoln, por exemplo, dentre tantos outros. Então, quando a gente olha para a igreja de Filadélfia, a gente diz: uau, essa igreja só foi elogios para Jesus. O que a gente descobre é o Cristo em quem eles criam, e porque criam no Cristo, da forma como criam, eles tornaram-se modelo. Quem era Jesus para os filadelfienses? Olhe comigo. Em primeiro lugar, veja os atributos de Cristo.
as qualidades de Cristo, conforme Jesus se revela a eles. Apocalipse 3:7, escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Existem dois atributos de Deus aqui, ou de Cristo: santidade e verdade. Qual é o valor de se crer num Deus santo e verdadeiro? Até porque o diabo é o pai da mentira, e todos os outros deuses fabricados pelos homens são mentirosos. Qual é o valor de se crer num Cristo que é santo e verdadeiro? O Cristo santo, ele é separado, ele está acima de tudo, de todos, ele não peca, ele não erra, não há sombra de variação, ele não se compromete com esquemas humanos, ele não toma partidos. Abraham Lincoln, por exemplo, ele cria que Deus não estava. É interessante isso na história do Lincoln. Ele cria que Deus não estava nem do lado do norte dos Estados Unidos, nem do lado do sul. Sabia disso? Ele cria que Deus estava do lado da verdadeira justiça. Coisa linda isso. Cristo é Deus santo, separado, mas Cristo também sabe o que a gente sente, se compadece de nós, mas não peca. Cristo não age como um pecador, porque ele é santo, ele é separado, ele é diferente de tudo. Cristo é Deus verdadeiro, porque além de honesto, o termo verdadeiro significa que ele é real. Então Jesus não é um mito, Jesus não é um mártir, Jesus não é ilusão, nem projeção da imaginação de pessoas que precisam de um ser superior. Não, ele é verdadeiro, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, ele é primeiro em tudo, diz Paulo em Colossenses 1:18. Então era neste Cristo santo e verdadeiro que os filadelfienses criam. E quem crê nesse Cristo santo e verdadeiro vive para ser modelo para todos os demais. Quem crê no Cristo santo tem compromisso apenas com a glória e a santidade de Deus e não a sua própria. Quem crê no Cristo verdadeiro, crê no Deus que é real, que é Senhor e que é soberano. Faz toda a diferença. Outra coisa, além dos atributos, o texto de Apocalipse nos mostra os atos do Cristo que os filadelfienses criam. Leia de novo, Apocalipse 3:7 comigo. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia, esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz, abri para você uma porta que ninguém pode fechar, você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Você observou os atos do Cristo em quem eles criam? Em primeiro lugar, é o Cristo que age soberanamente nos corações e nas circunstâncias. Ele é soberano sobre gente e sobre nações. Ele é o dono da chave, diz o texto, o dono da chave que abre e que fecha todas as coisas. O dono da chave é quem manda na casa. O que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. É Deus que abre e que fecha o coração das pessoas, conforme ele fez com Lídia, lá em Atos 16:14. É Deus quem une o coração de um povo, de uma igreja, assim como Deus uniu ao redor de Davi a nação de Israel. Davi disse isso lá no Salmo 18, de 43 a 45. Ele disse: o Senhor uniu os corações desses povos, e a mim eles se submetem. Cristo é soberano sobre os corações e sobre as circunstâncias. É Ele que dá e é Ele quem retira oportunidades para qualquer pessoa ou para qualquer igreja. Sabia disso? Não somos nós com o nosso jeitinho ou sabedoria humana. Ele é o dono da chave, não se esqueça disso. Ele abre, ele fecha quando ele quer. Ele abre e ele fecha corações, ele une, ou se ele não agir, não há união. E é Ele quem dá e quem retira oportunidades. A igreja que pensa assim, o crente que pensa assim, para de manipular os outros. Não teme a reação dos outros, porque entende, sabe que quem é o dono da chave é o Senhor. O Cristo, aqui também diz o texto, o Cristo dos filadelfienses, ele age de forma onipresente, ele sonda e ele sustenta as nossas vidas, porque o texto diz no verso 8 que ele conhece a estrutura dos crentes. O texto diz que Deus sabia que aquele povo tinha pouca força. O que significa Cristo ou Deus saber que a gente tem pouca força? Significa que Deus sabe o peso exato que Ele pode pôr sobre o meu e os seus ombros. Ele nunca vai nos dar um peso além da conta, para não quebrar nossos ossos. Mas Ele também nunca vai deixar um peso leve o bastante, para não haver hipertrofia nos músculos da alma. É como você com seu personal training na academia, e aí ele vira para você e fala assim: está pesado demais, diminui a carga, vai danificar seus ossos. Ou ele passa e dá um toque no seu ombro e diz assim: põe mais peso, não vai aumentar o músculo dessa forma. O Senhor Jesus sabe a medida exata das cargas que os nossos ombros aguentam. Ele sabe que nós somos de pouca força. Então quem crê nesse Cristo, no Cristo que é santo, verdadeiro, soberano, onipresente, sustentador, gente que crê nesse Cristo vive para a glória de Deus e vive a ponto de se tornar modelo para os outros. Porque se nós formos honestos, a gente vai descobrir que muito pouca gente crê num Cristo assim. Talvez creia da boca para fora, mas não crê no coração, muito menos na conduta. Reflita sobre isso. O que é ter um Jesus Senhor sobre a sua vida, um Jesus que é santo, que não se mistura, que é real, que é verdadeiro, que é honesto, que é soberano, poderoso, presente em tudo, sustentador, conhece a sua estrutura. Crentes e igrejas que creem num Cristo assim aprendem a descansar, distensionam a vida, distensionam o coração. Outra coisa, nós vimos a visão do Cristo que aquela igreja tinha. Agora veja comigo em que condições aquela igreja vivia. A igreja modelo em Filadélfia, diferente da igreja de Sardes que nós vimos, Sardes era uma igreja morta-viva, mas a igreja de Filadélfia era uma igreja que se constituía num santuário de vitalidade e de espiritualidade. Primeira coisa que a gente pode ver sobre a condição dessa igreja é que ela recebe os desafios de Deus. O texto diz no verso 8: abri para você uma porta que ninguém pode fechar. É como se Jesus estivesse dizendo: eu abri para vocês uma oportunidade para vocês ministrarem e para vocês servirem aonde eu plantei vocês. Nós não podemos perder isso de vista, gente. Deus tem dado a cada um de vocês portas abertas que ninguém pode fechar, mas aqui não é no sentido de fazer prosperar sua carreira ou a sua conta bancária. Por favor, não me entendam dizer isso, porque não é isso que o texto diz. As portas abertas aqui são as portas para eu e você falarmos do Cristo em quem cremos. O Senhor abriu as portas para a gente ministrar, para a gente servir na cidade, no local onde Ele me pôs e a partir de onde Ele me colocou. Olha como era a cidade de Filadélfia. A cidade de Filadélfia era a cidade mais jovem das sete cidades citadas aqui na Ásia Menor. Foi fundada no ano 138 a.C. A cidade estava situada num lugar estratégico, era uma rota do comércio imperial que saía de Roma para o mundo oriental. Ela era tão estratégica e tão vital que o apelido daquela cidade era o Portal do Oriente. Além de ter todos esses privilégios de localização, Filadélfia era conhecida como a Pequena Atenas. Por quê? Porque Filadélfia era tida como porta-voz da filosofia grega, propagadora da língua grega. Então a igreja naquela cidade estava cercada de oportunidades, cabia àqueles cristãos receber essa oportunidade e aproveitar essa oportunidade missionária gigantesca que eles tinham diante deles. Lá eles tinham que irradiar o evangelho da glória e da graça de Deus. Então eles recebem o desafio deles. O Senhor diz a eles: abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Isso aqui nos encoraja, isso aqui nos diz, em primeiro lugar, que Deus tem para nós um objetivo. E em segundo lugar, Deus garante a nós que seremos bem-sucedidos, porque ninguém vai fechar a porta que ele abriu, a oportunidade de se falar do evangelho. Outra coisa, a igreja modelo, ela reconhece as suas limitações. O texto diz no verso 8: sei de tudo que você faz, abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Agora, olha o que Deus diz. Deus às vezes tem senso de humor. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar, você tem pouca força. Deus às vezes parece contraditório, gente. Porque olha só, o Senhor Jesus planta uma igreja num lugar estratégico. O Senhor Jesus planta uma igreja num lugar de enormes potenciais comerciais, filosóficos, inúmeras pessoas de oportunidades escancaradas diante deles, mas ele diz assim: só que eu sei que vocês têm pouca força. Que homem de negócio, imagine você, o Donald Trump, abrindo uma das empresas dele num determinado lugar do mundo onde estaria tudo favorável ao progresso. E aí ele escolhe aquele gerente ou diretor, o mais fraco, para pular. Isso é loucura. O mundo comercial, o mundo dos negócios chama isso de loucura. Mas quem disse que Deus não age assim, com loucura? Ele abre uma porta diante de nós que ninguém pode fechar e diz assim: só que eu sei que você é fraco. A igreja em Filadélfia, ela era pequena, diante do enorme fluxo de gente que passava pela cidade. Ela era uma igreja pobre, diante de grandes fortunas que circulavam naquela cidade. Era uma igreja sem expressão social, no meio de um povo filosoficamente evoluído, por assim dizer. Mas eram fracos eles, e era como se Deus estivesse dizendo: quando vocês recebem os desafios que eu dou para vocês, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer suas limitações. Porque quando vocês são fracos é que vocês são fortes. Paulo entendeu isso. Quando ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 16, 8 e 9, ele diz assim: porquanto permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes, há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Outras versões diz: Deus nos abriu uma porta enorme de oportunidades, mas os adversários são muitos. Deus faz isso. Em 2 Coríntios 2,16, Paulo diz assim: quem está à altura de uma tarefa como essa? Em 2 Coríntios 12, de 9 a 10, ele diz: a minha graça, Deus diz a Paulo, a minha graça é tudo de que você precisa. porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então é como se o Senhor estivesse ensinando que a igreja ou o indivíduo modelo reconhece os desafios e assume a sua fraqueza para poder se refugiar na graça de Deus. Nós somos sim fracos, meu povo, e é assim que devemos nos ver. A terceira coisa que a gente aprende sobre a circunstância daquela igreja, a igreja modelo resguarda a palavra de Deus. O verso 8 diz que você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. A melhor forma de definirmos essa igreja é a seguinte: fracos, mas fiéis. Porque o que Deus quer achar em cada um de nós, seus filhos, é que sejamos fiéis, gente. Fiéis à fé que professamos. Porque você pode fazer acontecer inúmeras grandes coisas, mas se você for achado infiel, suas obras de nada valerão. Muitas vezes, esse espírito de grandeza que a gente constrói, ou atrás do qual a gente se esconde, esse espírito de grandeza nos torna em anões espirituais diante de Deus. Porque quanto mais orgulhosos e vaidosos das nossas capacidades, menores nós somos aos olhos de Deus. Quando nos vemos fortes e capazes, espiritualmente falando, a gente perde força e condição, sabia disso? Então, nos momentos em que mais nos sentimos fracos, e por isso mais dependemos de Deus, mais nós vemos o Senhor fazendo. É isso que ele diz aqui à igreja de Filadélfia. O cristão modelo, a igreja modelo, tira proveito da fraqueza, porque se refugia na graça de Deus na hora de compartilhar ou de defender a palavra de Deus. E também a igreja modelo resiste às pressões. A igreja modelo vive sob pressão. As pessoas que se colocam como modelo de Cristo no mundo, elas sofrem perseguições e terríveis. O texto diz assim, versículo 9: veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que eu amo vocês. Aqueles crentes não negaram o nome de Cristo diante da grandeza e da sabedoria do poder grego e romano. Nem debaixo da pior e mais cruel perseguição dos judeus hostis, eles fraquejaram. Duas coisas são as que mais derrubam um cristão: o escárnio e o encanto. Quando somos mal falados, perseguidos, a nossa tentação é querer ficar bem na fita para os outros, e aí a gente deixa de ser fiel a Deus. O escárnio tem poder de nos destruir. O encanto também. Quando a gente se encanta com as coisas dessa vida, com as bênçãos de Deus, e esquece do abençoador, a gente perde forças. E quando a gente lê sobre a igreja de Filadélfia, a gente descobre que nem o escárnio, nem o encanto seduziram aquela igreja. A perseguição não os fez calar, e o encanto comercial, o encanto filosófico, a sabedoria daquela cidade não diminuiu o ardor cristão no coração daquele povo. Então nós vimos quem era o Cristo que aquela igreja cria, nós vimos a condição em que aquela igreja vivia. Agora, em terceiro lugar, veja comigo as crises daquela igreja. Igrejas e indivíduos não estão imunes a crises, saibam disso. Nunca haverá um momento na história da segunda igreja ou de qualquer igreja na face da terra em que não haverá crises, ponto. Por isso que eu não me iludo. Nunca haverá um momento em que eu vou poder dizer assim: não tem crise naquela igreja. A verdade é a seguinte: quanto mais próximos da vontade de Deus, mais crises a gente vai enfrentar. E a analogia é simples. Imagine você, um caça, um avião de guerra, caminhando para bombardear um país inimigo. Quanto mais próximo do alvo a ser atingido aquele avião se coloca, mais o radar das baterias antiaéreas captam aquele avião, e mais vulnerável a ser abatido ele se encontra. Então digamos que eu tenha que bombardear Anápolis. Quanto mais próximo de Anápolis, mais vulnerável a ser abatido. Mas se eu tiver que bombardear Anápolis e me dirigir a São Paulo, está tranquilo. Então o crente e a igreja tem que pensar da seguinte forma: quando tudo está muito bom, peraí, será que você está no alvo? Porque o que a gente descobre é que essa igreja era uma igreja modelo, e precisamente por ser modelo, eles sofriam o que estavam sofrendo. A igreja modelo, o crente modelo, não é aquele que busca em Deus não ter problemas, é aquele que busca em Deus forças para resistir à pressão. Então, quais eram as crises daquela igreja? A perseguição acirrada dos falsos crentes. Veja, verso 9: obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Por que Jesus diz que faria isso com os inimigos da igreja? Porque os inimigos da igreja estavam desonrando a igreja, mal falando da igreja. Então deixa eu te dizer uma coisa: cuidado com o que você fala da igreja do Senhor. Cuidado com o que você fala de um crente em Jesus. É interessante porque Jesus mesmo diz no Sermão do Monte que se você chamar qualquer um dos fiéis em Cristo de louco, você é digno do fogo do inferno. É impressionante isso. Então aquela igreja estava sendo desonrada, mal falada, caluniada, perseguida. E o Senhor Jesus diz para eles: resistam a essa pressão, porque na hora certa, esses que maldizem vocês, são mentirosos, porque eles dizem ser crentes, não são, eles são mentirosos. Na hora certa, essas pessoas vão honrar vocês, e vão saber que eu amo vocês. Então a perseguição acirrada dos falsos crentes. Em segundo lugar, a gente descobre que aquela igreja corria o risco de parar de perseverar. Verso 10: porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Jesus estava dizendo: vocês têm perseverado até aqui, minha graça tem sustentado vocês, mas eu vou ter que redobrar isso, porque as provações aumentarão, e se minha graça não sustentar vocês, vocês não preservarão. A proteção divina no momento de crise, ela é questionada, e olha Deus assegurando o cuidado dele no verso 11: eu venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Gente, aquela igreja enfrentou crises, a perseguição dos falsos crentes, a pressão e os problemas que aumentavam, e a qualquer momento eles corriam o risco de parar de correr a corrida da fé, e Deus então vem e garante que continuará com eles, e a proteção divina sendo aqui questionada. Como é que esse povo se confortava diante de tanta coisa? Como é que eles conseguiram ser gente modelo? Então, para eu terminar, deixa eu dizer para você o que que confortava aquela igreja. Eu quero que você perceba comigo o que que deve confortar o coração de um cristão no mundo em que a gente vive. O que deve confortar o coração de uma igreja. Porque a forma como eles encontravam conforto no Cristo em quem eles criam fez aquele povo perseverar em meio às crises e fez aquele povo atravessar as suas condições desfavoráveis. Então, naquilo em que você busca conforto, lembre-se, vai determinar se você vai correr a corrida da fé ou não. Olha só, a primeira coisa no que esse povo buscava conforto era na estima divina. A estima divina. O verso 12 diz que o vitorioso se tornará coluna no templo de meu Deus. Por que que Jesus diz isso? O vitorioso se tornará coluna no templo de meu Deus. Era costume na cidade de Filadélfia você homenagear os nobres e ilustres cidadãos com uma coluna erigida em nome daquele cidadão de destaque. Então eles tinham ali a galeria da fama, da mesma forma que em Hollywood eles têm a calçada da fama. Colunas com nome de homens nobres e honrados aos olhos da sociedade. E é bem provável que não havia qualquer coluna com o nome de um crente em Filadélfia. Porque o mundo não honra o crente. O mundo odeia o crente. E diante disso, diante de um mundo que não honra a sua fé, que pelo contrário critica você, acaba com você, diante de um mundo que honra mazelas e maldades, que dá risada daquilo em que cremos, como é que você encontra conforto? Você encontra conforto sabendo que, independentemente dos homens erigirem ou não colunas ao seu nome, você será uma coluna do templo de Deus no céu. Aquele que honra o Senhor, o Pai o honrará, diz João 12:26. Então busque conforto no fato de que homens e mulheres podem negar a você o devido reconhecimento. E eles vão negar a você o devido reconhecimento. Filhos negam isso aos pais. Para se ter uma ideia, e muitos aqui infelizmente sabem disso. Até filhos crescem para a gente vê-los negar a honra devida ao pai e à mãe. E vem o Senhor e diz: não importa quem tenha negado a você a honra devida, lembre-se, se você caminha no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você se tornará coluna no templo de meu Deus, o Pai o honrará. Em segundo lugar, além dessa estima divina, existe a estabilidade eterna. O vitorioso se tornará coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Por que que Deus diz isso? Bastava ter dito que ele seria uma coluna, mas Deus faz questão de acrescentar que essa coluna jamais seria removida. Na região de Filadélfia existia vários terremotos. E quando vinha um daqueles fortes, todas as colunas erigidas eram derrubadas. E como se não bastasse, naquela região também, além dos abalos sísmicos que derrubavam as colunas, as casas, soterravam as colunas e os nomes famosos, além disso, nos arredores daquela cidade tinha um vulcão que, quando entrava em erupção, derramava suas lavas, e essas lavas inundavam tudo que via pela frente. E à medida em que a lava ia tomando conta da cidade, essa lava ia cobrindo histórias e memórias. E aí vem o Senhor e diz: além de fazê-los coluna, eu quero que vocês saibam que terremoto algum jamais derrubará vocês. E lava de vulcão algum jamais enterrará vocês. É Deus garantindo a nós a estabilidade eterna, a estabilidade que um namoro não garante, que um casamento não garante, que o trabalho não garante, que pessoas não garantem, a estabilidade que homens e coisas dessa vida não garantem, mas Deus em Cristo garante, no muito ou no pouco, com fartura ou com necessidade. O importante é você ter o Cristo no seu coração. Então existe aqui a estima divina, existe aqui a estabilidade eterna, e Jesus fala também da eternidade garantida. Verso 12, escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus. Aqui em Filadélfia, vocês são considerados gentalha. Vocês são considerados cidadãos de última categoria, pelo simples fato de dizerem que creem no Senhor Jesus Cristo. Mas lembrem-se, vocês são e serão cidadão da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Gente, as tragédias da vida podem até derrubar as coisas, soterrar histórias, destruir esperanças, abater almas cansadas, mas a graça de Deus promete vida eterna aos que creem no Senhor Jesus Cristo. Eu acho lindo o que Jesus diz em Lucas 21, verso 18: mas nenhum fio de cabelo de cabeça se perderá, é pela perseverança que obterão a vida eterna. A eternidade é garantida. E aqui também tem o encanto que se renova. Eles tinham a esperança nisso. Nós vivemos numa época que gosta de novidades, não é verdade? Todo ano a gente quer ver o novo modelo de celular, o novo modelo do carro, o novo modelo das roupas, a tendência da moda na estação tal, novidades. Somos movidos pelas novidades, as novidades nos encantam. E para quem acha que o céu é um lugar monótono, precisa ler as últimas palavras do verso 12 aqui de Apocalipse 3: e também escreverei nele o meu novo nome. Você já tinha ouvido dizer que Jesus tem um novo nome no céu? O que isso significa? John MacArthur, falando sobre isso, ele diz assim: no céu, na Nova Jerusalém, no momento em que olharmos para Jesus, descobriremos que tudo de que o chamamos e tudo que dele compreendemos ficaram desbotados diante da nova e encantadora realidade da presença face a face. Quando virmos o Senhor face a face, tudo aquilo que imaginávamos vai ser muito mais fascinante. Tudo aquilo que um dia sonhamos vai ser muito melhor, a ponto dele ter que nos revelar seu novo nome, pelo qual nós vamos chamá-lo na eternidade toda. Ou seja, Jesus está nos garantindo que na eternidade o encanto será renovado a cada instante, na face de Jesus Cristo. É nisso que aqueles crentes encontravam esperança e conforto, na estima divina, na estabilidade eterna, na eternidade garantida, no encanto renovado na face de Jesus Cristo. Nisso eles encontravam conforto, e é aqui que também nós devemos. E aí eu concluo dizendo o que Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você notou que existem três descrições simbólicas nessa carta à igreja de Filadélfia: a porta, a chave e a coluna. A porta, a chave e a coluna. A porta no verso 8, a chave no verso 7, a coluna no verso 12. A porta fala das oportunidades que Deus abre e que Deus fecha diante de nós. Então, é como se Jesus estivesse dizendo: quem tem ouvido, ouça. Ouça. Discirna quais são as portas que Deus tem aberto diante de você para você testemunhar. Nosso objetivo é esse, gente. Amanhã cedo, quando acordarmos para o trabalho, corrermos para a vida, a preocupação número um do seu coração tem que ser: Senhor, qual é a porta de oportunidade que o Senhor vai abrir para hoje eu poder fazer um discípulo? A porta que só Deus abre, e que quando Ele abre, ninguém fecha. A chave fala da soberania de Deus, que controla corações e circunstâncias. É Deus quem abre e quem fecha, quando Ele bem entende. Então não lute contra a soberania de Deus. Jesus está dizendo, o crente modelo, ele entende que a chave está na mão do Senhor, Ele é soberano. E a coluna? A coluna fala da vida que Deus tem preparada no céu para aqueles que, com a chave do sacrifício de Cristo, entraram pela porta da salvação e agora eles passam a viver com os olhos na eternidade. Filadélfia é a igreja modelo, ensina a mensagem que igrejas e indivíduos hoje precisam abraçar, gente. Então eu termino dizendo a você, com a chave na mão, a porta diante dos olhos e a coluna no coração, a gente tem que seguir com fé, com esperança e com amor. Feche os seus olhos. Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, tantas coisas nessa vida nos entristecem, nos abatem, roubam de nós o gosto e a alegria de viver. Mas hoje à noite fomos desafiados a olhar para o Cristo Santo, verdadeiro, onipresente, soberano, que tem a chave na mão, que abre e fecha quando quer as portas. Ó Deus, que o nosso coração se encante com esse Cristo, e que possamos buscar conforto na estima que o Senhor tem pelos seus filhos, na estabilidade que o Senhor garante a nós. Ó Deus, com a garantia da eternidade, e que o Senhor renove a cada dia o encanto pela face de Jesus no nosso coração. Nós precisamos disso, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.